Senado aprova projeto que define normas gerais em todo o país para contestação de cobrança de impostos.
Segue para o plenário proposta com regras para prevenir e combater tráfico de pessoas.
E também o projeto que atualiza o Código de Defesa do Consumidor.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que define normas gerais que tratam de processos administrativos abertos por contribuintes para contestar cobrança de impostos federal, estadual, municipal ou distrital.
A proposta agora será examinada pela Câmara dos Deputados antes de ir à sanção presidencial. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Atualmente, não existe uma norma geral para disciplinar o processo administrativo fiscal. Cada unidade da federação elabora a sua própria legislação, o que gera distorções, especialmente quanto a critérios, recursos e prazos. A contestação por meio administrativo é uma opção mais célere e menos onerosa para solucionar conflitos sem a necessidade de recorrer ao judiciário. Para o relator, senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, os contribuintes que buscam essa via hoje enfrentam normas confusas.
Essa profusão de normas acarreta um custo adicional para os contribuintes, notadamente as empresas, que precisam ter equipes especializadas orientadas para cada um dos 27 diferentes ritos espaçadamente distribuídos pela União, Estados e Municípios.
O autor da proposta, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, ressaltou a importância de padronizar as regras de processos abertos pelo cidadão para contestar cobrança de tributos feitos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Não há dúvida de sua importância para suprir uma lacuna hoje existente, que leva cada ente federado, Estados e Municípios, no uso da sua competência por omissão de uma lei geral, estabelecer o seu próprio regime administrativo fiscal.
A proposta estabelece os recursos que estão à disposição dos contribuintes, os prazos para acesso a cada recurso, as regras para decisões definitivas, as prerrogativas dos órgãos julgadores e a previsão de súmulas vinculantes. Segundo Vital do Rego, a unificação das regras vai assegurar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Os senadores ainda votaram em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que permite a tramitação em regime de urgência do processo de análise de tratados, acordos ou atos internacionais.
Comissões.
Segue para análise do plenário em dois turnos a chamada PEC da Segurança Viária, que regulamenta a profissão de agente de trânsito e atribui aos estados e municípios a competência para definir o salário deles.
A proposta, aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, também determina que os municípios criem um órgão específico para fiscalizar o trânsito nas cidades, além de implantar campanhas educativas e penalizar os infratores.
Cerca de 80 mil pessoas morrem anualmente no Brasil em decorrência de acidentes de trânsito, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa das Vítimas de Trânsito.
Esse número coloca o país como um dos que tem o trânsito mais violento no mundo. E na opinião do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, isso pode mudar se o plenário aprovar a PEC da Segurança Viária.
A segurança viária, o trânsito hoje matam, e essa emenda constitucional dá bases necessárias para que se possa estruturar todo um dispositivo que vai desde a educação, a formação do jovem na questão do trânsito, a capacitação, até a punição, a estruturação de departamentos de trânsito, departamentos municipais, agentes e a melhor remuneração desses servidores.
O plenário também deve analisar o projeto que pode prevenir a prática do tráfico nacional e internacional de pessoas. A punição para quem praticar esse crime será de até 8 anos de prisão, além de multa.
Esse crime, que movimenta mais de 70 bilhões de reais por ano em todo o mundo, atinge quase 2 milhões de pessoas só na América Latina. Os detalhes na reportagem de Jorge Cardim.
A proposta relaciona o tráfico nacional e internacional de pessoas a crimes como trabalho escravo, exploração sexual, adoção ilegal e comercialização de órgãos. O texto encaminhado pela CPI do Tráfico de Pessoas do Senado estabelece uma série de princípios e objetivos para enfrentar, reprimir e prevenir o tráfico humano, entre eles a cooperação internacional, a fiscalização de fronteiras e o trabalho trabalho em conjunto dos órgãos de segurança pública. O relatório do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ainda concede residência no Brasil para os estrangeiros e seguro-desemprego para vítimas de trabalho escravo e exploração sexual. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, disse que a iniciativa vai ajudar a combater este tipo de crime.
O projeto é muito bom, toca em temas que hoje são significativos no combate às organizações criminosas. Um dos mercados que mais arrecada no mundo é o tráfico de pessoas. Portanto, o Estado brasileiro, a Polícia Federal, as polícias estaduais, o Ministério Público precisam de instrumentais para que nós possamos combater este mal.
Já a Comissão Especial aprovou o projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor após 2 anos de discussão.
Pela proposta, fica proibida a venda de dados de internautas e o envio de propagandas por mensagens eletrônicas.
O projeto ainda trata do superendividamento e do consumo sustentável ao obrigar as empresas a informarem o impacto ambiental dos produtos, bem como a maneira adequada de se fazer o seu descarte sem causar danos à natureza.
O relator, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, destacou o poder que os PROCONs terão no caso de reclamações de consumidores. Caso seja aprovada a proposta, o órgão poderá exigir a troca ou a devolução do produto ou ainda a indenização a ser paga ao reclamante.
Sem invadir prerrogativa da justiça, os PROCONs poderão dar alguns passos de modo a descongestionar a pauta da justiça, mas não apenas isso, os PROCONs poderão ter prerrogativas assim, muito práticas para troca de objetos, o defeito, a pactuação de dívidas.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, saudou o lançamento do conjunto habitacional Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, como parte do programa Minha Casa Minha Vida.
Ele lembrou que a construção das residências tem início 2 anos depois da desocupação violenta das terras, que, conforme ressaltou, eram improdutivas.
Um terreno que foi fruto de grilagem, que nunca recolheu impostos, que devia milhões aos cofres públicos. Um terreno que estava há mais de 30 anos sem produzir absolutamente nada. Durante todos esses anos, não cumpriu qualquer função social.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, protestou contra os preços abusivos cobrados pelas companhias aéreas em voos que partem de Brasília para a região norte.
Ele fez uma comparação do preço das passagens cobradas no trecho Brasília-Rio Branco e Rio Branco-Brasília no ano passado com os cobrados neste ano.
Segundo o senador, enquanto em fevereiro do ano passado ele gastou em 6 passagens aéreas R$ 3.080, neste ano, por 4 viagens, o valor saltou para R$ 5.242.
E hoje, para ir de Brasília a Rio Branco, o passageiro vai pagar R$ 2.022, um preço que Jorge Viana considera absurdo.
Claro que 40% do preço da passagem hoje é combustível, o Acre tem um combustível elevado, mas nada justifica numa hora dessa o preço da passagem ter triplicado Rio Branco-Brasília ou Brasília-Rio Branco.
E a oposição conseguiu as assinaturas para a CPI da Petrobras. Mas o presidente do Senado avaliou que a comissão não será instalada por ter motivações eleitorais. A repórter Érica Christian traz os detalhes ao vivo do plenário. Boa noite, Érica.
Boa noite, Rita. A oposição contabiliza 29 assinaturas para o pedido de criação da CPI destinada a investigar denúncias envolvendo a Petrobras. Entre elas estão a compra superfaturada de uma refinaria nos Estados Unidos, o pagamento de propinas para funcionários da estatal e a construção de uma refinaria em Pernambuco, apesar da desistência do governo da Venezuela no negócio bilionário. Segundo o vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias do Paraná, o requerimento, com mais de 27 apoios, deverá ser entregue na próxima semana para que a oposição na Câmara alcance o apoio necessário de 171 deputados para uma CPI mista. O líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, reafirmou que a CPI da Petrobras é desnecessária. Para ele, a iniciativa da oposição é eleitoreira. Para o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, a CPI da Petrobras não deverá prosperar porque as denúncias estão sendo investigadas pela Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. A base aliada tentará impedir a instalação, conversando com os senadores que apoiam o governo Dilma e que assinaram o pedido da CPI. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.